Aleluia. Que alegria, irmãos, estar aqui. Para quem não sabe, só estou ligando aqui o contador aqui, senão eu vou ficar muito tempo falando. Mas para quem não sabe, nós nos mudamos para a Suécia há 3 anos atrás. Eu nasci, cresci aqui, essa é minha família, minha casa. Com muita alegria, a gente está de volta aí, passando férias. Última vez que nós viemos aqui, faz 2 anos, nos mudamos há 3. Depois de 1 ano nós viemos passar o Natal aqui e agora 2 anos depois voltamos novamente. E antes de entrar na palavra, eu queria dar um breve testemunho desse tempo. E não vou entrar em detalhes porque a ideia não é um testemunho hoje, mas a história da Suécia pessoalmente começou na minha vida quando eu tinha 12 anos. E nós fomos nos mudar para a Suécia quando eu tinha 29. Então foram 17 anos do Senhor agindo e falando e confirmando e mandando eu esperar, tratando minha vida, porque eu teria ido com 17 anos mais ou menos já, eu já queria estar indo para estudar e morar lá, mas o Senhor foi segurando, foi segurando, foi segurando, até que com 29, 3 anos atrás, nós nos mudamos já com as meninas, a Esther e a Raquel, a Banei. E estamos lá há 3 anos. Eu separei algumas fotos e vídeos para mostrar para vocês, de um pouquinho da nossa realidade lá, um pouquinho do que a gente está vivendo. Esse vídeo, acho que tem 2 dias atrás, e a média lá na nossa cidade, agora essa semana, estava fazendo menos 16, menos 17, menos 14, menos 15. Eu estava vendo nos stories do pessoal. Então vocês podem ver aí que é bastante neve, é bastante frio. Nessa época amanhece tipo umas 10 da manhã. Se eu falar errado, vocês me corrigem, quem mora lá também, mais ou menos. E escurece às 4 da tarde, já está preto. E normalmente fica aquele céu ali cinza, né? Como vocês viram. Quando tem dias limpos com sol, são dias lindos daí, né? Com a neve branquinha e o sol brilhando, são lindos, mas são poucos no inverno todo, né? De outubro, novembro até março é escuro. Queria compartilhar agora a segunda foto. Essa foto foi um retiro da família que tivemos lá na Suécia. A grande maioria são os irmãos da nossa congregação. Tivemos alguns irmãos também da Noruega vindo e participando. Mas a grande maioria, talvez uns 80%, são os irmãos lá da nossa igreja, de Kungsbacka, que é o nome da nossa cidade, e também outros irmãos da Suécia que viajaram para estar conosco, né? Mas que congregamos, andamos junto, assim como vocês aqui com Canoas, Gravataí, Cachoeirinha, um só corpo de Cristo. Essa próxima foto foi o primeiro retiro de jovens de 18 mais que nós tivemos lá na Suécia. Até então, os retiros de jovens eram de 12 anos para cima, mas há mais ou menos 1 ano e meio atrás, o Senhor deu a direção de dividir as faixas etárias ali. Então, esse foi o primeiro retiro de 18 para cima, como o retiro de vocês agora de carnaval. E daí tivemos vários irmãos vindo da Itália, da Bélgica, da Alemanha, Canadá e assim por diante. Então, esse mais ou menos hoje são 30 jovens, mais ou menos, entre casais que estão junto, os casais líderes, os jovens que fazem parte lá na nossa cidade, que tem acima de 18. E daí os adolescentes ali, 12 a 18, tem mais ou menos uns 15, mais ou menos. Se eu tiver errado, me ajudem aí. A próxima foto é a foto do último evangelismo que tivemos lá na cidade, se eu não me engano, acho que foi o último. E a igreja lá costuma levar essa mesinha para uma das praças principais lá e bota café, chá, chocolate quente, bolachinha. E daí nós distribuímos, enquanto que alguns ficam na mesa como uma base, e outros vão de dois em dois ou três em três, vão até os restaurantes, saída dos bares e etc., para ir abordando as pessoas e evangelizando. E ali tem dois casacos ali, a Haki e o Hugo estão com dois casacos bem típicos lá que tem para chamar atenção, assim, né? Que tem alguma coisa diferente acontecendo. Essa foto, ela é mais recente, ela é a foto da igreja na casa que se reúne lá conosco. Os quatro rapazes ali estão em vínculo conosco, a Haki também está em vínculo conosco, e a Hanna está em vínculo com a Haki. Então já somos avós espirituais ali, com muita alegria. A Nick também, muitos de vocês conhecem, está junto conosco na igreja na casa. E esse menino de preto, segundo ali, do lado de branco, ele recém se converteu. E ele se converteu no último evento de evangelismo, que foi um grande evento, uma organização toda da Suécia inteira, que eles vão indo em várias cidades e montam uma tenda para 6 mil pessoas. E nós ajudamos, participamos, eu não botei muita foto para não me alongar. Mas aí foi eu saindo com as meninas para evangelizar junto. Primeira vez que elas fizeram isso na vida, então elas estavam super felizes. E eu apelei também, porque é muito mais fácil tu ir com uma criancinha bonitinha, entregar um folder, do que tu chegar, né? Então o sueco já é um pouco mais frio, assim, com a criança ajudava, né? Pode passar. Não sei se tem som. Não. É, não tem. Não tem problema se não tiver. Mas é só para mostrar um pouquinho da tenda lá. É do... Sumiu. Então foram mais ou menos 4 dias, se eu não me engano, 5 dias, 4 dias de evento. E aí foi um dia de receber a oração e cura para as pessoas. E teve muitas vidas curadas, muitas vidas libertas. Pessoas possessas, assim. Pode passar para o próximo também. Aí eu pulei um, mas beleza. Aí então esse rapaz que eu falei que se converteu e entrou no nosso grupo. Pode dar um pause, Rifor. Ele se converteu, entregou a vida para Jesus na tenda, no evangelismo. E ele começou a congregar conosco e entrar no grupo, na igreja lá em casa. E começamos a ministrar arrependimento, porta, né, do reino, batismo. E ele pediu um tempo, assim, porque ele não estava pronto para se batizar. Era muita coisa para ele entender e, né, compreender, e ele pediu para esperar. E depois de um tempo ele voltou e falou assim, eu quero ser batizado, estou pronto. Então nós começamos a organizar para na reunião do final do mês. Nós temos uma reunião grande por mês com todo mundo, né? E essa reunião ia ser num local como aqui, que tem um batistério. Então começamos a planejar para no fim do mês ele ser batizado. E entre isso teve uma reunião de jovens, em que compartilhamos com todos os jovens que ele ia ser batizado, e todo mundo se alegrou. E alguém perguntou para ele, mas por que tu não te batiza antes? Ele olhou para mim e falou, por que não? Se vocês conseguirem arrumar para me batizar antes, então eu vejo que é de Deus e eu vou me batizar antes. Eu falei, então nós vamos, então amanhã. Daí ele falou, amanhã então. Daí eu comecei a ligar para os irmãos que tem piscina no pátio, aquelas de criança, assim que tu monta, né? Ah, podemos batizar o fulano aí? Bah, já desmontei, porque isso era novembro, né? Então já desmontamos, já está super frio, não tem mais nenhuma piscina. Daí eu voltei para ele e falei assim, olha, tu pode ser batizado amanhã, mas não tem nenhuma piscina, a opção é o lago. Tu topa? Daí ele falou, eu topo. Daí eu falei, tá, e que horas? Daí ele falou, eu só posso depois das 9, porque eu quero que meus pais, minha irmã e minha avó possam ir. Daí eu, tá bom, então às 9 no lago, de noite. E daí eu pensei assim, bah, provavelmente vai ser eu e junto com outro irmão que vamos batizá-lo. Daí na minha carne eu tentei convencer ele a esperar até o final do mês para ser batizado na água quente. Mas eu perguntei assim, tu não quer esperar até o final do mês para pegar uma aguinha quentinha no batistério? Ele falou, não, eu quero amanhã. Daí então foi, então mobilizamos os jovens e a grande parte da igreja, todo mundo com lanterninha, com violão, uns que eram responsáveis por fazer o fogo e marshmallows, chocolate quente, e outros com violão, e todos com uma lanterninha, assim, porque no meio do lago, cheio de pedra, galho, perigoso, as crianças tudo junto. Então aí foi a hora do batismo dele, pode dar play. Nós entramos de moletom, de calça, de meia, porque estava muito frio, estava tipo 5 graus na rua, se eu não me engano. Não me lembro exatamente, mas eu tenho a impressão que era isso. E oramos por ele, batizamos. E
vamos ver.
Então foi uma grande alegria, primeira vida que eu pessoalmente pude batizá-la na Suécia. E nós até que quisemos, se houver certo, nós até quisemos orar ali pelo Espírito Santo, mas estava tão frio que a gente teve que parar e ir para a fogueira, trocar de roupa e se esquentar.
Aleluia!
E tava frio. Próxima, por favor. Aí é só um exemplo de um encontro de homens que nós tivemos, não foi esse ano. Dos homens casados, se eu não me engano. Então nós, ao redor do fogo, sempre um foguinho aceso. Paisagem, né? A natureza muito linda lá. A gente não tem praias como aqui, mas temos esses lagos bem bonitos. E lá normalmente quando chamam para ir num churrasco é linguiça. Não é carne. Agora, depois de alguns anos, o Fred e o Nilson já conseguiram mudar essa cultura na igreja. Quando convidam para um churrasco, normalmente é carne. Mas se tu fala assim, cada um traz a sua, normalmente os suecos trazem a linguiça, muitas vezes, né? Então a gente tem que deixar escrito assim, carne. Pode passar, pode dar play. Esse foi o último encontro de jovens que a gente teve. Essa é a nossa reunião de jovens aqui de sábado à noite. Então, mais ou menos 30 e poucos. E acho que era a última? É isso aí. Então, esse foi um breve testemunho para vocês verem um pouquinho da vida que nós temos tido lá na Suécia, nossa congregação, junto com a família aqui. E com muita alegria, estamos lá congregando há 3 anos e vivendo. O Senhor nos chamou para lá com uma missão. Não fomos para ter uma vida, uma qualidade de vida, um trabalho bom, ganhar bem. Nada disso foi a motivação. A motivação foi o Evangelho do Reino. Amém? Mas eu queria entrar na palavra com vocês. E o texto que o Senhor me colocou no coração foi primeiro para mim, porque o Senhor estava falando esse texto comigo, quando depois de um tempo o Jonah fez o convite para vir compartilhar a palavra, e então buscando o Senhor falou assim, não, aquele mesmo texto que eu falei para ti, para tu ir mais profundo naquilo, é para todos os jovens nessa noite. Então eu queria que todos nós abríssemos em Josué 22, versículo 5. E apesar de ter os textos na parede, eu não sei se vocês costumam botar, eu queria recomendar que todos abrissem as suas Bíblias, seja no celular, seja na Bíblia. Parte do que eu vou falar aqui é sobre a palavra de Deus, e nós precisamos conhecer, manusear, saber como é que é. Eu quero encorajar todos a abrirmos a palavra de Deus. Também já peço desculpa pelo meu português, não que eu tenha esquecido, mas é que eu nunca fui muito bom no português, então juntou inglês e sueco, então bagunçou, então já me ajudem aí caso eu erre. Josué 22, versículo 5. Então somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou. Que ameis ao Senhor o vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele e o sirvais de todo o coração e com toda a vossa alma. Amém? Muitas vezes, quando nós lemos a palavra, nós lemos de uma forma desconectada os pontos de um versículo ou entre um versículo e outro. E eu me lembro que uma vez eu estudei a palavra, um curso com o João Nelson sobre como estudar a palavra. E eu lembro de uma frase que a gente usou bastante recentemente, que um texto fora de contexto é um pretexto para ser usado de uma forma errada. Então nós sempre temos que avaliar as escrituras, ler a palavra conectada, né? E esses pontos aqui dos versículos, eles estão totalmente conectados, né? Ali no meio ele fala de amar o Senhor, andar em todos os seus caminhos, guardar os seus mandamentos, vos achegar a ele e servir de todo o vosso coração. E eu queria começar pelo primeiro ponto, amar o Senhor, o vosso Deus. A gente pode abrir em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5. Ouve, Israel, ó Senhor, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças. O termo aqui, Senhor, é Javé, ou Yahvé, ou Yahweh, ou assim por diante, é aquele que existe, o único Deus verdadeiro, o nome impronunciável de Deus. E o que é interessante é que eu gostaria de focar que apesar de nós estarmos lendo Deuteronômios e Josué, hoje nós vivemos na nova aliança, nós não estamos mais na velha aliança, nós estamos na nova aliança, onde não é somente Deus, mas é o Senhor Jesus, o Filho e o Espírito Santo também. Eles são um, a Trindade, eles são um. E essa aliança que nós vivemos, da nova aliança, em que nós somos testemunhas, ela faz convergir em Cristo todas as coisas, né? Efésios 1:10 diz que, né, Deus fez em Cristo, né, convergir todas as coisas. Então, quando nós lemos amarás, pois ao Senhor teu Deus de todo o coração, nós podemos também entender amarás a Jesus de todo o coração. Amém? Você já tinha pensado dessa forma? Nós não estamos mais só no Velho Testamento, na Velha Aliança, onde eles só tinham Deus e depois os profetas, mas hoje tudo é centralizado em Cristo. Amém? E pensando nisso, pensando em amar a Cristo, amar a Deus de todo o meu coração, eu lembro do sacrifício de Cristo. Não tem como pensar em amar a Deus e não pensar no que Ele fez, né? E aí me veio um exemplo que eu já ouvi, creio que muitos de vocês já imaginaram, de nós nos colocarmos numa situação assim, de nós estarmos andando num barco e esse barco começar a afundar, né? E a minha pergunta é, se eu ficaria contente se alguém me salvasse? Se o barco afundando ou eu cair no mar, não sei nadar, estou sem colete e alguém vai lá e me salva? Obviamente eu ficaria muito contente. E se essa pessoa que me salvasse desse a vida por mim? Se ela morresse no meu lugar, né? Me puxasse, mas no processo ali de me puxar de volta, ela cai e morre. Qual seria a minha postura de gratidão e amor? Como seria a postura de vocês de gratidão e amor? E na verdade, é isso que Jesus faz por nós. É um exemplo bem simples, mas Ele não só nos salvou de um mero afogamento, mas Ele nos salvou do pecado, da morte, de passar uma eternidade longe de Cristo, né? Isso aqui nada é novo para a grande maioria, né? E eu sempre penso assim, se fosse uma das minhas filhas ali ou a minha esposa caindo do barco, eu sem dúvida nenhuma daria a minha vida para salvar qualquer uma das três, né? E a Bíblia fala isso, em Romanos 5, 7, não precisa abrir, fala, dificilmente alguém morrerá por um justo. De fato, por um homem bom, talvez alguém ainda se atreva a morrer. De fato, pela minha esposa, minhas filhas lindas, com certeza eu daria a minha vida. Mas se fosse um assassino, um pedófilo, um estuprador, eu com certeza não daria a minha vida. Talvez eu tentaria salvar, mas se eu ficasse claro assim, bah, eu vou morrer para salvar esse cara, eu já era. Fica aí, vai embora. E o versículo que eu lhe falei agora, né, Romanos 5, 7, continua no versículo 8, né, falando, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Queridos, o primeiro passo para nós amarmos ao Senhor, obedecermos esse mandamento, que Josué falou, primeiro Moisés falou, e depois Jesus falou, que não é só no velho, mas é no novo, é uma realidade nossa, é nós reconhecermos o amor de Deus, de Jesus pela nossa vida. Amém, queridos? E como eu vou corresponder a esse amor? O mínimo que eu posso fazer é corresponder da mesma forma. Aí nós podemos abrir Mateus 22, versículo 37. Respondeu-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou seja, Jesus está nos dizendo o primeiro e o maior mandamento que nós devemos seguir. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E eu creio que eles, quando os fariseus, os judeus tentaram perguntar para Jesus, eles estavam querendo fazer uma pegadinha, perguntando qual é o maior dos mandamentos, pensando na lei e Moisés. E Jesus, na sua eterna sabedoria, ele simplificou os 10 mandamentos em 2. Né? Não sei se você já pensou ou já ouviu isso, mas os 4 primeiros dos mandamentos, eles dizem respeito à nossa vida em relação a Deus. Né? Não adorarás outro Deus, não usarás o nome de Deus em vão e assim por diante. E do 5º em diante é em relação à minha vida com o próximo. Não matarás, não adulterarás, não mentir. E Jesus, na sua sabedoria, ele pega toda os mandamentos e a lei que eles tinham dificuldade de praticar e simplifica em 2. Primeiro e o mais importante, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o 39, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Um em relação a Deus e outro em relação ao meu próximo. E a Bíblia me ensina que esse amor, ele é muito mais que um sentimento. Quem é casado aqui, quem está num relacionamento, sabe que o amor não é só um sentir algo, mas ele é um agir. Ele começa com um sentimento, algo assim queimando, assim, né? Quem está aí apaixonado sabe o que eu estou falando, né? Quem está apaixonado diz amém. Apaixonado pelo Senhor diz amém. Amém. Aleluia. Vamos lá. Mas O amor, esse sentimento é essencial, mas ele é um começo, né? O amor, ele não fica só no sentir, ele vai também para o agir. Nós podemos abrir juntos 1 João 5:3. Vamos lá, que hoje nós vamos abrir a palavra. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Queridos, quando nós entendemos que Jesus entregou tudo por mim, de Deus, se fez como um bebê, como um servo, o menor de todos, para morrer no meu e no teu lugar, é impossível eu não querer retribuir esse amor, amando de volta ao Senhor Jesus, obedecendo o que Ele falou, guardando a palavra. Amém? E para esse amor ser genuíno, o amor a Deus, ele tem que produzir frutos. Ele não pode ser somente algo que eu falo da minha boca, eu amo a Deus, eu te amo, Jesus. Não, mas ele tem que ser com a minha atitude. A minha atitude tem que reproduzir o que eu digo. Amém? Está dando uma microfonia, não sei se é aqui, só para... Agradeço, obrigado. E aí que vem o segundo ponto, nós podemos abrir de novo, pode deixar sempre Josué 22 aí na manga, Josué 22, versículo 5, que nós vamos ir voltando para ele como a base. Como segundo ponto, eu juntei os dois. Então, primeiro, que ameis o Senhor, o vosso Deus, que andeis em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos. Andar em todos os seus caminhos e guardar os seus mandamentos. Nós podemos abrir o livro de João 14, que tem três menções nesse capítulo e mais uma no capítulo seguinte, versículo 15. Mas João 14, versículo 15, fala: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Logo adiante, no versículo 21, ele diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e me revelarei a ele. Dois versículos adiante, no 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. E no capítulo 15, versículo 9 e 10, fala: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. A gente podia parar aqui, né? Ah, permanecer no amor de Deus. Mas ele continua: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim também eu, Jesus, tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Quando nós reconhecemos, compreendemos o amor do Pai, o amor de Cristo por nós, nós automaticamente respondemos a esse amor, agradecendo ao sacrifício na cruz, ao acesso a Deus Pai novamente, que estava fechado. E esse amor, de novo, ele não fica só num sentimento, ele tem que ser prático. Eu tenho que demonstrar com a minha atitude, andando no caminho do Senhor e guardando os seus mandamentos. Isso não é um legalismo, não é uma obrigação, não é uma cobrança. Ah, para tu ser um cristão, tu tem que guardar a palavra, tu tem que conhecer a palavra, tu tem que obedecer a palavra. Mas isso, na verdade, é uma resposta de amor, de alguém que nos amou primeiro. Não é legalismo. Eu não estou trazendo nenhuma condenação, não estou trazendo nenhuma obrigação, mas eu estou trazendo uma mensagem de amor, que Deus me constrangeu, de novo, mostrando o quanto eu tenho que ir além do que eu já tenho feito, o quanto eu tenho que andar mais no centro, não na borda do caminho, perto do limite, mas no meio do caminho, seguindo os passos dele. Amém? 1 João, capítulo 2, versículo 3 a 5. 1 João 2, 3 a 5. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. O amor de Jesus por nós não é uma consequência por eu obedecer e guardar os mandamentos. Mas o eu obedecer e guardar os mandamentos é uma consequência por ser amado por Jesus. O amor de Jesus, ele permanece constante, ele independe de eu ler a Bíblia ou não. O prazer dele comigo, sim, A alegria dele em eu me achegar diante das Escrituras, na oração, no jejum, e nós vamos falar disso. Mas a minha postura é uma consequência por ser amado por ele. Amém? Amar a Deus, portanto, é guardar os seus mandamentos, custe o que custar. Seja tu ser excluído no recreio do colégio, ou no intervalo da faculdade, no almoço do teu trabalho, mas ser aprovado por Deus. E eu quero te convidar, nesse segundo ponto, de andar e conhecer e guardar a palavra, a nós vivermos uma vida coerente, condizente com o que nós dissemos. Se você vem aqui no final de semana e diz que tu ama a Deus e ama Jesus, então tu guarda os mandamentos dele. Não tem como fazer um e não fazer o outro. Está sempre na Bíblia conectado. Nós lemos aqui Jesus mesmo falando em João mais de uma vez: se vocês me amam, guardarão as minhas palavras, obedecerão os meus mandamentos. Queridos, nós não podemos mentir para nós mesmos, achando que nós podemos viver uma vida dizendo que eu te amo, Jesus, mas eu não obedeço o que ele me diz. Amém? Amém?
Amém.
Aleluia. Mesmo que nós não compreendamos, às vezes. Esses dias estávamos falando sobre criação de filhos e outras questões que quem tem filho provavelmente já passou. E eu lembro que eu falei: olha, eu não entendo, mas Jesus, na palavra está assim, então eu obedeço. Não sei como é que é isso aqui certinho, mas eu vou obedecer. Porque se está aqui, é porque está aqui. Amém? Então nós não aprendemos, precisamos entender tudo. Nós precisamos entender, que nem as crianças, né? Tu fala, não toca ali na tomada. A criança não entende, mas ela tem que obedecer. Porque o fruto dela tocar pode ser, e na grande maioria das vezes é muito ruim. Amém? Voltando para Josué 22. Para o próximo ponto. Que ameis o Senhor o vosso Deus, que andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele. É muito lindo que esse termo no original, e aí os estudiosos me corrijam, dabak ou dabaki, não sei qual é a pronúncia, mas ele tem o contexto de colar, permanecer junto, unir-se, grudar-se, seguir de perto. E a palavra nos convida a isso, a gente se grudar a ele, se colar a ele. E é o mesmo termo usado em Gênesis 2:24, não precisa abrir. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se uma só carne. O termo une é o mesmo termo de se achegar, se grudar, colar, permanecer junto, inseparável, indissolúvel. Assim como é o matrimônio, o casamento, é um só até a morte. Assim é com Deus, com Jesus, nós temos que nos achegar nele. Aprender a respeito de Deus, conhecer a Deus, é um dos passos mais importantes nesse processo de se achegar. E ele é um processo que ele não para. Eu não conheço uma pessoa uma vez, duas vezes e conheci 100% dela. Mas sempre tem uma faceta, está certa essa palavra? Uma face diferente, um atributo, uma característica, né? Um traço da personalidade que eu ainda não conheci. E assim, eu sou casado, nós somos casados há 8 anos e continua sendo assim. Né? Aleluia. Estava pensando num exemplo bem simples, me lembrei da neve ali, né? E se numa noite bem fria, cheia de neve, tu tá preso numa floresta perdido, menos 15, menos 20, como tá lá, até menos, quanto que tu falou, pai? 40, menos 40, 30 e poucos no norte da Suécia? Menos 44 no norte da Suécia. Misericórdia. Mas pensando no menos 15 da nossa cidade, se a gente está perdido na floresta e a gente sabe que o resgate vai chegar só daqui 24 horas e a gente conseguiu de alguma forma ligar um fogo, sem dúvida eu não permitiria que aquele fogo se apagasse, porque eu sei que minha vida estaria dependendo daquilo nas próximas 24 horas. Eu iria continuar de alguma forma catando lenha, não sei como, debaixo da neve, né, para manter aceso aquilo, né? E o Senhor tem esse convite para todos nós, de nós nos achegarmos a esse fogo que mantém a nossa vida. Assim como a lenha alimenta a fogueira, O conhecer a Deus alimenta o nosso amor por Ele. Quanto mais eu conheço alguém, mais eu amo. Quanto mais eu conheço minha esposa, as coisas boas, as coisas ruins, as falhas, os atributos maravilhosos, mais eu amo ela. E é assim com Deus, queridos. Deus nos chama para a gente conhecer esse fogo. Eu gosto muito de fogo e eu fico vendo assim, né, a curvatura do fogo, não sei se vocês também. E daí, dependendo do combustível ou do material, sai um fogo azul, um fogo laranja, amarelo, verde. E é assim, quanto mais nós nos aproximamos, mais nos achegamos, mais nós nos conhecemos esse fogo que Deus tem para nós. Não tem como guardar os mandamentos. Não tem como dizer que amamos sem conhecer a Deus. João 17,3, eu sei que vocês conhecem. A vida eterna é essa: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aqui nós já começamos a vida eterna. Nós não vamos começar no arrebatamento, quando Cristo vier para nos salvar. Nós já começamos aqui. A vida eterna é essa, é conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo. Amém? E eu queria highlight, né? Como é a palavra highlight? Destacar, obrigado. Não é, eu realmente não lembrei. Três formas de eu conhecer, de eu me aproximar ao Senhor. E aqui é muito óbvio, mas Deus falou comigo e falou que era para eu falar a mesma coisa que Ele falou comigo, então eu quero repetir. A primeira delas é a leitura da palavra. Eu me achegar a esse fogo, eu preciso ir para as Escrituras. E aqui foi uma forma que eu falei de nós abrirmos a Bíblia. Quando está na reunião, não fica passivo só olhando, abre a tua palavra. Quantos aqui, eu poderia perguntar, quantos aqui leram a Bíblia hoje? Quantos já leram a Bíblia inteira ano passado? Minha ideia não é ficar fazendo perguntas, mas eu quero incentivar a quando tu está lendo, tu te perguntar, mas como? Por quê? Quando? Quanto? Te fazer perguntas que te levem a conhecer mais a Jesus. Assim como é num relacionamento. A comunicação é o mais importante. Num relacionamento, se não tem comunicação, está fadado ao erro, né? A falência do relacionamento. Então, Cristo nos chama a isso. Que motivo adicional esse versículo aqui me dá para eu amar mais a Cristo? Que razão a palavra me dá nesse texto que eu estou lendo para eu amar mais ao Senhor? 1 Timóteo, não precisa abrir, 4:15, fala: medita nessas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto. Estava conversando com os manos, não sei se o Joe estava também, sobre, eu acho que o filho do Luciano Subirá, que com 7 anos leu a Bíblia pela primeira vez. Cara, que loucura, 7 anos. E muitos de nós aí, há anos dentro da igreja e nunca lemos a Bíblia inteira. É uma carta de amor, irmãos. Eu me lembro que a Thaís e eu estávamos em relacionamento, não tínhamos casado. E eu sei que ela gosta muito de cartinhas, assim. Então eu me organizei para escrever 30 cartas, para ela começar a ler uma cada dia a partir do aniversário dela. Então ela faz aniversário dia 9 de novembro, então no dia 9 de outubro eu escrevi a carta que ela ia ler 9 de novembro. Daí 10 de outubro eu escrevi a carta que ela ia ler 10 de novembro. E assim por diante, até ela ler as 30. Foi muito difícil, porque eu tinha que escrever pensando no hoje e ao mesmo tempo no que talvez ela estivesse vivendo naquele dia, um mês adiante. Mas ela leu várias vezes, não só naquele dia. E ela queria, quando começou a ler a primeira, ela queria ler todas. Mas ela esperou, porque eu pedi na primeira carta que ela lesse uma cada dia, mas a vontade dela era ler todas de uma vez só, e assim conosco. Só que muitas vezes nós não nos damos conta que isso é uma carta de amor para nós. Amém? 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 Vamos lá, povo, me ajudem aí. Segundo motivo, ainda dentro da leitura da palavra, só bem breve, de um fator importante de também guardarmos a palavra, que menciona diversas vezes, e em Salmo 119 menciona muitas vezes, que fala: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu quero com muito temor e ousadia dizer que se tu está lutando em alguma área da tua vida e não está vencendo, é porque tu está guardando pouco a palavra. Porque isso está aqui, não sou eu que estou dizendo. Não sou eu, é o Senhor. Toda a escritura foi inspirada por Deus. Então se tu está lutando contra a tentação e o pecado e tu não está vencendo, tu precisa guardar mais a palavra no teu coração. Segundo ponto, dentro de nos achegar a Ele, conhecer, a oração e o jejum. Novamente, falando de comunicação, quando nós estamos conhecendo alguém, uma pessoa que namamos, ou até um amigo, uma amiga nova que nós estamos conhecendo, nós queremos gastar tempo com essa pessoa, mandar mensagem, ligar, conhecer, saber o que ela gosta, ele gosta, saber o que não gosta para não fazer, também se abrir e falar da sua vida, do que gosta, do que não gosta, e é assim que nós temos que fazer com o Senhor também. Nós temos que conversar com Ele, investir nosso tempo. Não é gastar, no caso de Cristo, não é gastar tempo, é investir o nosso tempo no eterno, conversando com o Criador. Abrir mão de coisas que gostamos e fazemos para estar na presença dEle. E isso é o jejum. Nada mais é, de uma forma bem simples aqui. Não quero falar muito que o Fred é um mestre dos estudos de jejum aí. Mas jejum é eu abrir mão de algo que eu gosto para estar na presença dEle. Se tu nunca fez isso, eu quero te encorajar, tu essa semana fazer. Pega um almoço no meio da tua faculdade, no meio do teu trabalho, não almoça e vai para uma salinha, se tu pode, na faculdade, no colégio, no trabalho, vai caminhar, não almoça e fica diante do Senhor. Prioriza a comunhão com Cristo, com o Espírito Santo, com Deus, mais importante que o teu almoço. Amém? Aleluia, obrigado por amém. Amém? Vamos lá, abrir mão. A igreja lá em Kungsbacka, na Suécia, tem uma prática muito legal, recomendo aí para os líderes, se quiserem implementar, mas que nós começamos o ano, as duas primeiras semanas, jejuando a igreja inteira junta. E cada dia da semana, dos dias da semana, se não me engano, tem uma das casas de um dos irmãos fazendo um encontro de oração em que vai todos que podem. A congregação não é muito grande, tem 110, 115, então vai alguns na segunda, os outros vão na terça e assim vai, alguns vão em todas, os que podem, mas a igreja inteira jejuando por duas semanas, alguns com alguns jejuns mais avançados, comendo só salada, legumes, outros fazendo algum jejum mais leve, tirando alguma refeição, uma e outra, alguns fazendo sem comer, e no final desse período tem uma festa, né? Um se regozijar junto, uma reunião, um banquete em que entregamos o jejum todos juntos. Vai ser dia 12 agora, se não me engano, ou 13, não lembro. Mas eu queria recomendar uma prática de começar o ano a igreja inteira na mesma postura, de entrega, entregando a sua primícia, o seu momento de pós-festas, de alegria, entregando para o Senhor, jejuando, dizer que Ele é mais importante do que todo o resto. Amém? Para finalizar, dentro desse terceiro tópico de se achegar, queria falar da adoração brevemente. Podemos abrir em João 4:20. Jesus disse à mulher samaritana que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está à procura de pessoas que vivam uma vida que em todos os momentos agradem e glorifiquem a Deus. Não é só quando eu estou na reunião aqui, chegar e eu te adoro. Mas é quando eu estou no meu quarto, fechado, na frente da tentação. E eu começar a cantar, eu te adoro. Eu não sei se já experimentou. Se tu está no meio de uma luta, numa dificuldade, começa a adorar. Começa a adorar. Eu lembro de uma frase que o Dani me contou, que o vô Moisés falava. Que fala assim, a adoração e o louvor nos colocam num nível alto de triunfo. Quando nós oramos, ainda estamos no nosso ambiente. Quando nós adoramos, nós somos erguidos acima do nosso ambiente, acima das nossas dificuldades e limitações. Na adoração, Deus nos ergue acima da frustração e do sofrimento. O que a oração não puder fazer, a adoração e o louvor o fará. Ore quando e quanto puder, mas louve e adore quando não puder orar. E eu não sei se já experimentou. O orar a gente está pensando, né? Nós estamos pensando naquilo que estamos orando. Não oramos sem pensar. Tem um raciocínio por trás daquilo que estamos orando. Mas o adorar não tem nada a ver com nós. Não tem nada a ver com a nossa limitação, com a nossa frustração. Tem tudo a ver com Ele. Então eu quero te incentivar. Se tu quer se achegar a esse Senhor, adora. Não importa se tu sabe tocar ou não sabe tocar, não importa se tu sabe cantar ou não sabe cantar afinado, a adoração ela vem de dentro, do nosso coração. E é essa adoração que Deus procura, que nós o adoremos em espírito e em verdade. A frase do Moisés, a adoração e o louvor nos colocam num nível alto de triunfo. Quando oramos, ainda estamos em nosso ambiente. Quando adoramos, somos erguidos acima do nosso ambiente, com as suas dificuldades e limitações. Na adoração, Deus nos ergue acima da nossa frustração e sofrimento. O que a oração não puder fazer, a adoração e o louvor o fará. Ore quando e quanto puder, mas louve e o adore quando não puder orar. Amém, queridos. Queria convidar o Fred, antes da palavra, que essa semana eu liguei para ele, para compartilhar a palavra e orar juntos. E ele, dentro desse ponto de se grudar, ele adicionou aqui. Queria te convidar.
Algo bem simples. Tu vai pegar dois materiais e vai colar. Não vai funcionar se existir uma poeira, né? Uma sujeira, uma gordura entre dois materiais. A cola não vai funcionar. E assim também é a nossa vida com Deus. Essa palavra que ele disse de se achegar, de grudar. Nós nos grudarmos a Deus, nós precisamos tirar toda e qualquer poeira, qualquer sujeira que possa haver entre nós e Deus. E não havendo mais sujeira entre os dois materiais que nós e Deus, aí vai colar direitinho a cola do Espírito Santo. E uma das formas para tirar essa sujeira é o jejum. Muitas coisas estão ocultas e nós pecamos por consciência ou não consciente. E Salmo 25 diz que perdoa as minhas iniquidades da mocidade. Depois de um jejum lá na Suécia, que nós temos feito há 10 anos, iniciando o ano, a Bélgica começou juntamente conosco e Deus tem nos abençoado dessa forma. Depois de um jejum, em conjunto com a igreja, um irmão veio nos procurar, procurou seu discipulador e confessou um pecado de 20 anos atrás. E aí veio um pecado, veio outro pecado e veio vários pecados. E essa pessoa recebeu ajuda por 2 anos, até ela ser completamente liberta de pecados de 20 anos atrás. Imagina que bênção que é o jejum. Que muitas áreas e pecados que hoje não temos problema, mas tínhamos há muitos anos atrás. E o jejum é maravilhoso, porque aí tira qualquer sujeira que possa estar presente ou até no passado. Amém? Então eu abençoo em nome de Jesus a querida igreja com alegria, com vontade, com desejo. E com abnegação, e dizer: Jesus, eu te amo, e por isso eu sacrifico a boa comida, uma boa alimentação naquele dia, naquela semana, eu sacrifico, e eu quero dizer para ti, Deus, que eu amo mais a ti do que a minha barriga e o meu alimento. A minha barriga não é, e o vazio da minha barriga não é mais importante que tu, Jesus. Obrigado que tu és o Senhor das nossas vidas. Amém.
Aleluia. Obrigado, Fred. Quanto mais nos aproximamos, nos achegamos do fogo, o fogo vai queimando as impurezas. Amém? Precisamos nos achegar ao Senhor Jesus. Último ponto, Josué 22, de novo. Não quero me prolongar, já falei mais aqui em tempo do que eu gostaria. A equipe também do louvor pode ir subindo. Josué 22, versículo 5, que ameis ao Senhor o vosso Deus, o primeiro ponto, e o resto é uma consequência do amor de Deus por nós, né? Que andemos nos seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, vos achegueis a Ele e os sirvais de todo o coração e de toda a vossa alma. Servir a Deus e servir a Cristo é dedicar a nossa vida a Ele, procurando agradar, procurando obedecer os seus mandamentos. Quem ama, serve. Amém? Maridos, quem ama a sua esposa, serve a sua esposa. Amém? Para as esposas, quem ama o seu marido, serve o seu marido. Amém? Eu penso, uma das coisas que eu sei que a Thaís gosta muito, depois de um dia puxado, rotina, crianças, a vida da igreja, tudo, eu sei que depois de botar as crianças para dormir. O quanto que ela gosta, se eu venho com um chazinho de camomila, com uma pitadinha de mel, uma bolachinha, ligo as velas na mesa da sala e sento com ela para conversar. Estou servindo ela de uma forma muito simples, mas isso agrada o coração dela. E assim, com o Senhor nos chama para servir a Ele de todo o nosso coração. Servir a Deus significa nos colocar debaixo da autoridade de Deus, fazendo a sua vontade e obedecendo a sua liderança. Quem serve a Deus aceita que Jesus é rei, é sábio, é bondoso, que Ele tem o melhor para nós. E o amor, a nossa resposta, quando nós somos amados e nós respondendo amando a Deus, esse amor de Deus, ele gera em nós a vontade de agradar a Deus, servindo a Ele. Amém? E eu queria de novo relembrar que nós vivemos no Evangelho do Reino, onde tem um rei. Amém, queridos? E esse rei, ele sabe o que é melhor. Mesmo tu entendendo ou não, ele te chama a tu obedecer e servir a Ele. Romanos 8:28, nós conhecemos, pode abrir. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E muitos param aqui, que tudo é para o meu bem, tudo que o Senhor tem para mim, a vontade dEle é perfeita, é maravilhosa, e é mesmo, é agradável. E achando que eu vou ter um carro maravilhoso, uma casa espetacular, viagem para Cancún todo ano, quem pode, glória a Deus por isso. Mas o versículo continua, no 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Todas as coisas cooperam para nós sermos conformados segundo a imagem do Filho. Não é para o nosso bem, não é para o nosso prazer, mas é porque nós temos um modelo perfeito, que nós precisamos ser moldados. E os últimos dois versículos que eu queria abrir contigo, Romanos 1, versículo 1, e 2 Pedro 1, versículo 1, tanto Paulo quanto Pedro começam as suas cartas dizendo que eram servos. Romanos 1 fala, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. E depois 2 Pedro 1:1 fala, Simão Pedro, servo e apóstolo de Cristo Jesus. E o original, eu creio que muitos sabem, de servo é escravo. Não é servo somente, mas é escravo. Simão Pedro, escravo e enviado de Cristo Jesus. Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado, mensageiro, enviado, separado para o Evangelho. E o que me chama a atenção é que tanto Paulo quanto Pedro eram homens livres, mas que quando viram esse amor, se fizeram escravos por ele. Eles eram totalmente livres, totalmente, como eu e tu somos livres. Mas eles decidiram ser escravos, totalmente submissos, totalmente dependentes do Senhorio de Cristo, em resposta ao amor dele, daquele que nos amou. E para finalizar, eu penso que servir, quando Moisés, depois Josué e Cristo falam de nós amar o Senhor, e depois servir de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, ele me lembra que não sou mais eu quem decido o que fazer, não sou mais eu quem vivo. Gálatas 2:20, né? Logo, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a palavra que o Senhor me deu é essa, muito simples, provavelmente vocês, a grande maioria, já ouviu, mas o Senhor me levou a ver o meu ano de 2024, de que eu preciso amar mais o Senhor, que eu preciso andar mais no caminho dEle de uma forma mais radical, que eu preciso guardar a sua palavra, que eu preciso me achegar a esse fogo, que eu preciso servir ainda mais a Cristo e à igreja. Eu não posso ser só um membro de cadeira vindo aqui de sábado em sábado, mas eu tenho que estar engajado, tenho que estar fazendo discípulos, tenho que estar servindo nos encontros, nos retiros. Amém, irmãos? Não sou mais eu quem vivo. Cristo é quem vive em mim. Eu queria te convidar a tu fechar teus olhos, e se o Senhor te levar a te ajoelhar, vim aqui na frente orar com Samir, com Jonah, levantar, fica livre, aonde é o Espírito, aí é a liberdade. Mas talvez o Espírito está te falando que tu precisa te arrepender nesse ano, mudar algumas coisas no ano de 2024, diferentes de 2023. Talvez tu precisa perceber mais esse amor de Cristo por ti e responder abrindo mão da tua vida. Talvez tu precise se arrepender que tu não está lendo a Bíblia como tu deveria. Talvez tu não está jejuando como deveria. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós viemos diante de ti, Senhor, nessa noite. Eu venho com muita, Senhor, humildade e temor, Senhor. E eu, em primeiro, Senhor, essa palavra foi para mim. E eu, mais uma vez, quero me arrepender, Senhor. Porque em todos esses pontos eu estou aquém daquilo que eu deveria estar, Senhor. Eu quero nesse dia, Senhor, nessa reunião, fazer uma aliança contigo, Senhor, para esse ano, de te amar mais. Mais, de todo o meu coração, Senhor. Eu quero andar nos teus caminhos, Senhor. E tem alguns que Deus está falando que tu está andando muito perto da borda. Os teus limites são muito perto dos errados. Deus quer resgatar isso, irmão e irmã. Deus quer que tu ande atrás dos passos dele. Não é na borda do caminho. Não é em cima do muro. Aleluia, Senhor. Para alguns, Deus está te mostrando que tu tem que te arrepender quanto à tua vida de oração, tua vida de jejum, a tua vida de palavra, tua vida de adoração. E se achegar a Deus, tem muitos outros exemplos que eu poderia falar, como congregar, como estar em vínculos, juntas e ligamentos, como a expressão dos dons. Tudo isso faz parte de se achegar a Ele, ser queimado pelo fogo. Senhor, nós queremos mais de Ti, Senhor. Queima o nosso coração por Ti nesse ano, Senhor. Não queremos ser moldados e impactados pelo mundo, Senhor, pelas guerras, pelos desastres, enchentes, mas nós queremos ter os nossos olhos firmes em Ti, Senhor. Olhando, Senhor, para Ti, Senhor, o Criador, o Salvador, o Senhor das nossas vidas. Aleluia.